Estamos de volta com o programa Empreendedores. O nosso convidado hoje é o Birajara Pickler, mais conhecido como Bira, da loja A Musical. A loja A Musical tem 5 lojas, na verdade. Começou em Orleans, depois veio para Criciúma, depois esticou para Tubarão, Braço do Norte e Uruçanga. São 5 lojas atendendo a região toda. O Bira já contou aqui para a gente que a Musical começou, na verdade, dentro da loja do pai dele, que vendia calçados, roupas. E aí o pai dele, muito apaixonado pela música, pelo acordeon, começou colocando instrumentos musicais lá dentro. Mas isso não deslanchou. O mercado lá em Orleans era muito pequeno. O Bira acabou comprando essa parte da loja, a parte que envolvia os instrumentos musicais, e criando a loja A Musical lá em Orleans. Mas o que impulsionou o negócio da Musical foi a qualificação do Bira como eletrotécnico, que sabia montar equipamentos de áudio, de iluminação, e aí ele saiu fazendo projetos por toda a região para casas noturnas, igrejas e bandas. E isso foi o que fez a Musical deslanchar, e hoje está aí com 5 lojas na região. Bira, hoje, tu já contaste aqui também que a tua esposa tinha um outro trabalho, era enfermeira, trabalhava com design de cerâmica também, e aí depois ela foi trabalhar contigo. E hoje já tem outros membros da família envolvidos no negócio. Conta pra gente quem são essas pessoas da família e como é que é essa distribuição de trabalho dentro das 5 lojas da Musical.
Pois bem, Andressa, então a partir do momento que houve o crescimento da loja, eu tenho meu filho, que é o Diego, que é o mais velho, que por coincidência hoje faz 28 anos, dia 10 de novembro, aniversário dele hoje. Nós estamos aqui até nesse evento do
Elevation Summit. Elevation Summit. Isso.
E ele, então, hoje é o CEO da empresa, né? Ele que controla a parte financeira, compras, né? Eu fiquei com o RH e a parte de distribuição de mercadorias nas lojas, né?
Uhum.
E ele hoje, junto trabalha a minha filha Carolina, que é formada também em administração. O Diego se formou em administração na ESAG, depois estudou 6 meses na Espanha, em León, administração. Logo que ele chegou com 21 anos de idade, eu entreguei a parte financeira para ele, compras, a Milena entregou a parte dela e eu disse, agora é contigo. E graças a Deus tem dado certo, né? E junto ao nosso trabalho também tem a minha nora, que ela é namorada, é casada, mas namorada, mas considera da família, a Monique. Então tem a Carol, a Monique, né? A Carol é minha filha, a Monique é a namorada do Diego, e o Diego e a Milena, né? Então, e eu. Somos, então, uma equipe de 5 pessoas da família que trabalha, mais os meus gerentes, né?
Uhum.
Que
tão, cada loja,
cada loja tem possui seu gerente. E eu diria que todo o sucesso que tem a Musical e a estabilidade que ela adquiriu foi relacionada exatamente com a família e os colaboradores que fazem parte da minha equipe de trabalho e que também passaram, porque muitos passaram pela minha empresa, aprenderam a trabalhar, foram para outros mercados e a gente vê esses profissionais até tendo sucesso, né? E eu me sinto muito honrado e agradecido, não tem, por ter tido a oportunidade de ter bons colaboradores, não tem, de que eles fizeram parte da minha vida, né, experiencial, e com certeza a gente só está hoje com essa estrutura que tem devido à oportunidade de nós tivermos esses profissionais junto conosco, né?
Como é que foi a chegada do Diego, né? Pegando que foi o primeiro, é o filho mais velho?
Sim.
É o que foi o que primeiro se formou, né?
Isso.
E aí veio para o negócio, e tu dissesse, a gente entregou para ele, agora é contigo. E ele vem com uma carga teórica, né? Forte, foi a universidade, ESAG, curso no exterior, enfim. Como é que foi a chegada do Diego? Foi tranquila? Foi a experiência do Bira com a teoria do Diego? Em algum momento teve conflito? Como é que foi isso?
Não, assim, ó, eu posso dizer assim que eu acho que eu posso dizer que sou feliz por esse acontecimento. De eu até me declinei que de repente o Diego fosse fazer medicina ou direito, outra área, né? E ele, no momento, ele estudou no Colégio de Energia, na época, um colégio excelente, que tinha bons professores, teve uma boa formação. Mas o Diego, ele já estava inserido, quando ele estudava no Colégio de Energia, de manhã ele ia para o colégio e à tarde ele já tinha a função de ir para o shopping, ficar comigo até as 9 da noite. Uhum. Quando fechava o shopping, às 10 horas nós voltávamos embora. E no outro dia ele vinha às 5 da manhã, levantava às 5, 6 horas por aí.
Vocês moravam em Orleans?
Morava em Orleans, ele pegava o ônibus, vinha para para aula e já voltava comigo, né? Então, quer dizer, ele acompanhou desde...
Ele tinha o quê? 16, 17 anos?
É, 16 mais anos, novo. É, 15, 16 anos, ele já começou nessa... 16 anos, já começou nessa função comigo aqui. E aí, ele, obviamente, ele já tinha uma parte prática, acompanhava tudo, até porque o nosso relacionamento em casa era sempre muito aberto com relação ao que acontecia nas lojas, né? Sempre discutido em família, porque é uma empresa familiar, né? Uhum. Aberto, né? Para todo mundo entender o que a gente estava fazendo, né? Obviamente, que eu acho que é muito importante, né?
Quer dizer que ele não chegou zerado, assim, ele já chegou bem...
O dia que fez 3 anos de piano com a dona Nilce Bertoncini, uma excelente professora, lá em Orleans, começou com 9 anos e estudou até os 11, 9, 10, 11 anos. Então, quando ele chegou na loja, quando ele tinha 10 anos, às vezes eu ia vender um teclado, alguma coisa, eu chamava ele para fazer a demonstração. Eu disse, Diego, mostra que tu sabe ali. Aí, porque eu não tocava no instrumento musical. Então,
nunca tocou nada, Bira.
Toquei tuba na fanfarra. Então, o que acontecia? Aí eu chamava isso, né? Mas eu tive bons músicos
ele
comigo.
Ele começou dentro da musical, então, mostrando o talento musical dele.
Sim. O pessoal sempre perguntou, Bira, tu tem a loja de instrumento musical, mas não toca no instrumento. Eu disse, não, eu sou um gestor da empresa. E tenho meus profissionais que são músicos, né, qualificados, que entendem do que fazem, e aí acontece o melhor, né, para o cliente, né? Obviamente uma orientação. E sempre assim, né, desde que iniciamos os trabalhos, sempre a sinceridade, a honestidade com o trabalho, sempre sendo muito franco, não tem? E sempre digo que uma regra número 1, proteja o cliente dele mesmo, para ele fazer uma compra acertada, porque isso é o mais importante, dele ir e chegar em casa, não ter o arrependimento, né?
Daquela, é comum isso.
Daquela compra no impulso, né?
Explica melhor esse proteja o cliente dele mesmo, assim, né? Aquela mãe que vai levar a criança, né? Falando própria experiência, né? A filha quer tocar guitarra e vai lá, compra a guitarra e a guitarra fica engalhada lá.
É que às vezes...
Ainda compra uma guitarra rosa, né? Difícil de vender depois.
Assim, até o detalhe de... O Thiago aqui, que foi funcionário, ele sabe que a gente sempre pregamos isso aí. Que protege o cliente, porque às vezes vem com má informação, né? Porque, tem que comprar uma guitarra, mas ele nem toca violão. Então, o valor agregado, de repente, seria maior da venda. Mas a gente nunca prezou pelo valor agregado da venda, mas pelo cuidado, não tem, de ter com o cliente, de que ele realmente estava fazendo, ser no caso um filho, uma filha, né? Uhum. A compra mais acertada. Porque às vezes vim com a ideia, eu quero tocar rock, mas nunca tocou nenhum instrumento, né? Então a gente dizia, não, olha, interessante você iniciar. Claro, obviamente que o cliente tem o poder de decidir o que ele vai decidir o que ele vai comprar. Uhum. Mas a gente, obviamente, que primeiro no plano não se ligava ou atentava à questão de ter um valor agregado maior.
Porque esse cliente...
Mas o cuidado de manter ele, né, na posição de uma compra positiva, né?
Esse cliente é um cliente que se perpetua, né? Porque ele sempre vai querer um equipamento melhor, ele sempre vai querer... Hoje eu compro um instrumento, amanhã já compro um outro equipamento. Ele é um cliente que vai comprando outras coisas, agregando instrumentos e coisas, ou não? Ele vai lá, compra faz uma compra.
Isso ali, como é que eu poderia dizer assim, ó? Se você compra uma guitarra, você cuidar dela, ela dura eternamente. Nada é eterno, como diz, né? Mas ela vai durar... Olha, tem muita gente que tem violão que era do vô, né? Passou pro pai e vem pro filho. Né? Obviamente que tem opções de você mudar, pegar, né, fazer um upgrade, né? Como tudo na vida, você tem uma guitarra, pode pegar uma guitarra melhor, uma captação melhor, madeira melhor, né, um violão da mesma forma. Você pode, obviamente, né, dependendo daquilo que você inicia com um instrumento básico, ele pode, obviamente, ir melhorando, né, a qualidade desse instrumento, né? E isso pode acontecer, obviamente, acontece muito, né? Entendeu? É normal, né, você ter... E no campo, na casa, já na parte eletrônica, que são os teclados, ele já tem uma variação maior, porque aí envolve tecnologia, né? E quando envolve tecnologia, aí já tem uma diferenciação.
Uma atualização maior.
Mais rápida, obviamente, né?
Depende, então, do instrumento para ter essa atualização frequente ou não?
Sim, aí mesas de som. Hoje, né, você trabalha com Wi-Fi, elas Bluetooth, né? Você controla uma mesa do celular, né?
Quer dizer... Falasse de mesas de som, essa popularização do DJ também... contribuiu para o negócio de vocês? Que impactou ou não fez muita diferença?
Não, ele tudo acrescenta, né? Entendeu? Tudo que vai de encontro, né, a uma necessidade, cria uma demanda.
Ele acabou substituindo
demanda,
um pouco as bandas, né?
Também, né? Teve assim o seu, né, o seu posicionamento de Porque existe um momento que acontece que, por exemplo, uma época é uma banda, depois pode vir a época que vem as duplas, uma época é uma música que pega mais, lá na Globo saiu uma música que tá batendo, aí é o tipo que é um forró, daqui a pouco é um samba, daqui a pouco é, né? E aí vem hoje, por exemplo, a música sertaneja, né, universitária, né, tá muito forte, né? Aí tem as bandas de rock, né? Então, realmente, o ciclo de vida, né, e o momento varia um pouco e, claro, cria uma tendência, né, nos músicos e na especialidade do instrumento musical, né?
Ô Bira, nós nos encontramos recentemente num evento empresarial e tu estavas, acho que como representante da FACISC. Tu te envolves lá em Orleans com a associação empresarial. Qual é o teu envolvimento com o associativismo ali em Orleans?
Bom, eu iniciei há muito tempo atrás, aos 26 anos de idade, eu assumi a primeira vez a presidência do CDL de Orleans, né?
Uhum.
Aí fui presidente por duas vezes lá e diretor da SPC várias vezes, que praticamente quase 15 anos na editoria, trabalhando junto, né, no associativismo da cidade, da CDL, né? E envolvido com várias situações, né? Nós fundamos a Comissão dos Universitários de Orleans, a CUMA, participamos da diretoria do hospital, do clube, do Tênis Clube de Orleans, e, né, criamos o Clube de Aeromodelismo de Orleans, o clube de Ciclistas de Orleans, que eu pedalo também, né, faço essa prática aí, nós também temos lá, né, eu sou vice-presidente, e tudo isso aí, esse envolvimento combinou em que a gente está constantemente envolvido com alguma atividade. E por último, agora, o ano passado, eu iniciei como presidente da CIU, né?
Associação Empresarial de Orleans.
E faço parte aqui, né, do conselho. Todo mês a gente tem reunião aqui na SIC, né, que são os presidentes do Extremo Sul, né, do qual a gente tem feito trabalho sobre a NR12, discutimos sobre a questão, até reivindicamos essa questão do voo da Azul que chegou aí, a gente teve reunido várias vezes. Então é um trabalho que talvez a população às vezes não acompanha diretamente, mas existe grupo de empresários, não tem, da região toda, que se dedicam voluntariamente, né, sem nenhum salário, sem nada, bancando obviamente viagens, hotéis e tudo, para se reunir para tratar de trazer o benefício do progresso para todo o nosso sul do estado. Nós estamos constantemente nessa luta aí. E agora nós estamos com um trabalho dentro da SIC, tivemos até uma audiência pública em Florianópolis, tivemos aqui novamente o César, o pessoal aqui da SIC, de todo o extremo sul, da região de Tubarão e Criciúma, até discutindo da questão de nós conseguirmos que haja possibilidade do projeto da ferrovia litorânea, não tem? Alcance, né, essa malha alcance a cidade de Criciúma e região Tubarão e região, faça a ligação com a Norte-Sul, que vai sair lá a ferrovia do Frango, para que a gente possa estar colocando na malha federal, né, o escoamento das mercadorias e possibilitando o crescimento dos portos aqui, no caso de Bituba, né? Então, esse trabalho, nós temos um trabalho árduo aí, com bastante influência com os deputados federais, estaduais, né, mobilizando essa necessidade para o crescimento, né,
da região. Que vai impactar toda a região, né?
Obviamente, criando empregos e possibilitando, diminuindo o custo, não tem, do transporte, possibilitando o crescimento das nossas indústrias, da nossa região.
Tá joia, nós conversamos hoje aqui no programa Empreendedores com o Ubirajara Pickler, o Bira, dono das lojas A Musical, que hoje tem 5 lojas aqui na região sul do estado. Bira, muito obrigada pela sua presença aqui, pela sua entrevista aqui no programa Empreendedores.
O prazer é todo meu, Andressa, e eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouco, não tem, das lojas musicais. É um prazer, e agradecer a todos os meus clientes e amigos que ao longo desses 30 anos praticamente têm nos prestigiado, né? E dizer que as lojas musicais estão com as portas abertas para nós negociarmos todos os dias que for possível aos grandes talentos que estão surgindo, né?
É verdade. Tá joia, obrigada mais uma vez, Ubirajara Pickler, e obrigada a você também que nos acompanhou neste fim de semana, todo sábado, 9:30 da manhã, e você sabe que tem reprise no domingo, às 10:30 da manhã. Eu espero por você no próximo fim de semana. Até lá!